בעזרת השם, דף חב בית דדו ג'נזיל. שלום עליכם פסואר. סתם דף חב בית נפלמל. אני אתה שמע. חזובינו מה כסתם, כאילו נשווינו שוב דף אנטליור. כל הדף כסתם. O marido tem direito de fazer a farat nedarim das promessas da esposa dele. A esposa prometeu algo, isso atrapalha a vida do marido. A Torá deu o direito para o marido cancelar essa promessa. A questão é qual é a tecnologia da fará, qual é o mecanismo? Será que o marido ele é meakar akar, ele cancela pela raiz, retroativamente, a promessa da esposa dele? É como se essa promessa nunca tivesse existido? Ou ele meigas gás, ele interrompe o efeito da promessa. No momento da fará, do cancelamento em diante, a promessa não compromete mais a esposa dele. Porém, a promessa aconteceu. Até aquele momento, ela estava assim comprometida à promessa. Não resolvemos isso no shiur anterior, vamos resolver isso no Zeta Shema agora. Tashma uma prova. Ishashinadra benazir venitmet. Mulher prometeu a senezirá. Ela se impurificou a empresa do falecido. Fala a maioria dos comentaristas, ela já designou os animais para sacrificar os sacrifícios dela, como o Karnazir, que se impurificou, tem que trazer sacrifício, ela também já designou os animais. O que aconteceu é que o marido escutou e falou, minha esposa, ela virou Nezirá? Nada disso. Estou cancelando essa promessa dela de ser Nezirá. Isso me atrapalha a vida. Qual é a alahá dessa mulher agora? Ela já designou os sacrifícios. Fala a Braita, algo interessante. O sacrifício de Hatat, ela vai trazer. O sacrifício de Olá, ela não vai trazer. Não sei porquê. Porém, antes disso, eu falo uma vez. Se você for falar que o marido ele interrompe a promessa do homem da Afará em diante, não retroativamente, então a Nezirá, ela era. Ela se impurificou sendo Nezirá. Teitinam Olataof. Ela deveria sacrificar também o sacrifício de Olá. Como qualquer Nazir que se impurificou. E daí que o marido depois ele cancelou a promessa dela. O efeito do cancelamento é só daquele momento em diante, não retroativamente. Então por que ela não tem que sacrificar todos os sacrifícios que um Nazir tem que sacrificar para ser impurificado? Vamos ver lá, Maimea, caraca. O que você quer resolver então dessa braita? Que o marido cancela pela raiz, retroativamente, ela nunca foi Nezirá, Hatataof Namiroteite. Ela não deveria sacrificar nenhum sacrifício. Ela se impurificou, é verdade, mas ela nunca foi Nezirá. O marido cancelou essa promessa pela raiz. Fala, Rinani, essa pergunta é válida, é verdade. Porém, Mehaman Rabi Elazar Akapari. Essa breta vai como uma certa opinião de Rabi Elazar Akapari. O que isso vem ajudar a gente? Tentar falar a breta de Rabi Elazar Akapari. Beribe Omer, Rabi Elazar Akapari o Grande, falou. Matamud Loma. Qual a explicação desse seguinte passo? Masher Hatala Nafesh. O Nazir que se impurificou tem que trazer sacrifícios. Tem que trazer o sacrifício de Hatat, porque ele pecou contra a pessoa. Vihibez Nefesh Hataze. O Nazir que se impurificou pecou contra quem? Quem ele prejudicou? Ela me preste Tsiera Tsmominayai Nikrahote. Fala Rabi Elazar Akapari. Ele pecou contra si próprio. Ele maltratou o corpo dele, ele se privou do vinho, se absteve de qualquer derivado da uva, se prejudicou o corpo dele, pegou contra si próprio. Então, na verdade, é capaz de suceder que qualquer Nazir, mesmo um Nazir que não se impurificou, é chamado de um pecador, porque ele prejudicou o corpo dele. Por isso ele tem que ter esse sacrifício de Hatat. Tem que expiar esse pecado por ter prejudicado o corpo dele. Ele tem a obrigação de sacrificar o sacrifício de Hatat. Então, essa mulher... Pode ser que ela nunca foi Nezirá. O marido cancelou pela raiz a promessa dela de ser Nezirá. Porém, ela bebeu vinho nesse tempo? Não. Ela se absteve dos derivados da uva? Sim. Ela se auto-prejudicou. Ela tem que expiar esse pecado por ter se feito sofrer. Por isso ela tem que sacrificar o sacrifício de Hatat. Não tem nada a ver com a Nezirut por si, só falar Gmará. É verdade. Uma pessoa que ele não bebeu vinho por certo período, ele sofreu. Ele não tem que sacrificar um sacrifício. Essa novidade, o sacrifício de Hatat, foi só dita com relação a Nezirut. Por essa mulher, no momento que ela designou o sacrifício de Hatat, ela não podia beber vinho. Ela estava se comportando como Nezirá. Ela designou os animais em nome da Nezirut dela. Fala, Gmaná. Uma vez que ela tem que expiar esse pecado por ter se feito sofrer. E ela designou os sacrifícios da forma válida. Ela tem que sacrificar isso. Existem opiniões até nos comentários que sustenta que mesmo que ela não designou os animais ainda, antes da Afará, antes do casamento dessa promessa, o marido cancelou a promessa dela. Tem opiniões que sustentam que ela tem que designar animais, um animal para sacrifício de Hatat, e sacrificar isso. Como Rabi Elazar Kapan diz que ela tem que expiar o pecado por ter feito ela própria sofrer. Velot Varim Kavahomer. E podemos desenvolver mais esse assunto, fala a Braita. O Mazesh Lotzer Atzmo Elamina Yain Krafote, se o Nazir é chamado de pecador, porque deixou de fazer o quê? Deixou de consumir os derivados da uva, o vinho, etc. A Metzair Atzmo Mikol Davar Alachat Kamavekama. A pessoa que se proibiu de outras coisas também, é óbvio que ele também é chamado de um pecador. Hashem criou os prazeres do mundo para a gente usufruir disso de forma permitida e produtiva, em nome do trabalho de Hashem. A pessoa não deve se privar dessas coisas, e a pessoa que se priva é chamada de um pecador, fala a Braita. Então não tem prova dessa Braita ainda. Pode ser que o marido ele cancela pela raiz a Nezirut, pode ser que ele cancela do momento da Afará em diante, não tem prova. O fato dela ter que sacrificar o sacrifício de Hatat não prova que o marido ele só corta a Nezirut do momento da Afará em diante. Pode ser que ele arranca pela raiz toda a Nezirut. O motivo que ela tem que sacrificar é um sacrifício de Hatat, por ter se impurificado Nezirut, não é por causa disso. É porque ela deixou de beber vinho. Continuamos. Tashma, agora vamos trazer uma prova definitiva. A Tânia fala a Breta Berreira explicitamente. Eishá shenadra benazir vechamacha betá veamravani. Uma mulher disse que ia ser Nezirá. A amiga escutou e falou, eu. E eu. Ou seja, ela também quer ser Nezirá como a primeira. O Baba Alashelishoná vefela. O marido da primeira veio e falou, não, minha esposa não vai ser Nezirá, isso me atrapalha. Cancelou a promessa dela. Imuteret vechavertá assurá. A primeira deixou de ser Nezirá. O marido cancelou a promessa dela. A amiga continua sendo Nezirá. Shmaminá ba amigas gás. Fala, não, eu vejo daqui que o marido não arrancou pela raiz a Nezirut da esposa dele, porque se isso fosse o caso, também a segunda não seria mais Nezirá. O que ela falou? E eu também quero ser Nezirá como a minha amiga, a primeira. Se o marido cancelaria a promessa da primeira, da esposa dele, pela raiz, ela nunca recebeu a Nezirut, então a segunda também nunca recebeu a Nezirut. Se a gente ver na breta que a segunda continua sendo Nezirá, mesmo depois que o marido cancelou a promessa da esposa dele, a primeira, se vê que o comprometimento da primeira aconteceu. Nezirá até a hora do cancelamento da promessa dela, ela era. Por isso a segunda continua sendo Nezirá. Vamos ver na frente que a segunda, ela quis dizer que ela quer ser Nezirá como a primeira no momento que ela recebeu sobre si a Nezirá, independente do que vai acontecer no final, se vai ter a fará, o cancelamento ou não. Vamos explicar isso melhor na frente. Porém, resolve a Gumará essa questão. O marido, ele não cancela a promessa da esposa pela raiz, cancela do momento da Afará em diante. Rabi Shimon, ele traz uma outra variação. Se a segunda falou, eu quero ser como você. Ela não falou eu, falou eu quero ser como você. Quando o marido cancela a promessa da esposa dele de ser Nezirá, a segunda também deixa de ser Nezirá. Ela condicionou a Nezirú dela com a Nezirú da primeira. Enquanto a primeira é Nezirá, a segunda também. Se a primeira deixa de ser Nezirá, a segunda também deixa de ser Nezirá. Viramos a página. Mazutra Bere de Rav Mari Amar. Fala Mazutra, filho de Rav Mari. Ai, Haino de Rav Barahama. Dessa braita a gente consegue resolver a questão que perguntou Rav Barahama. Que o quê? De Bairam Barham, Barham perguntou: Ale alai que besar zevach shlamim. Falou de Saul no Bet HaMikdash, tinha lá carne do sacrifício de shlamim, tinham acabado de abater o animal, não jogaram o sangue do abate no Mizbeach, o Kohen já pegou o sangue do abate, não jogou ainda, não fez zrikat dam, não concluiu o sacrifício do shlamim. Qual é a halacha? A carne do shlamim, como qualquer carne de qualquer outro sacrifício, só se permite ao consumo, caso o sacrifício seja um sacrifício que a pessoa pode comer, depois que o Kohen joga o sangue do abate no Mizbeach. Até o Kohen jogar o sangue do abate no Mizbeach, A carne do shamim é proibida para o consumo do dono. Depois que o Kohen joga o sangue do abate, sangue da shechita, no mizbeach, no altar, parte da carne vai ser queimada sobre o altar e parte da carne é permitida para o consumo do dono. Agora, essa pessoa falou, olha, minhas frutas que sejam como a carne do sacrifício de shamim. O que ele quis dizer? Vamos nas aulas da questão. Que matvis in inish beikra matvis odima betznana matvis. Vimos essa questão da de Nedarim, quando essa pessoa associa a situação das frutas dele com a situação da carne do sacrifício de Shlamim. O que ele quis dizer? Beikra matvis, ele quer associar com o status atual da carne do sacrifício de Shlamim, antes da Azrikadam, antes do sangue ser jogado no Mizbeach, essa carne é proibida. Então ele quis proibir as frutas dele. O Dima Betznana Matvis. Ou ele tem a intenção de associar as frutas dele com o status final, o status conclusivo da carne do sacrifício de Shlamim, que vai ser permitida para o dono. Então as frutas dele não se proibiram, vamos ver na frente, porque a pessoa falaria uma promessa dessas, associando as frutas dele com algo permitido, vamos ver na frente. Porém, mas outra resolve a questão. Eu vejo dessa breta adiante. Qual era o caso? Primeira falou que ela quer ser Nizirá. Amiga falou e eu também quero ser Nizirá como você. Isso que ela quis dizer. Então, se o marido da primeira cancela a promessa da primeira, a segunda continua sendo Nizirá. A esposa, a primeira, não é mais Nizirá. A segunda continua o que se vê daqui. E quando ela diz e eu, está associando a Neziru dela com a Neziru da primeira, está associando com o status que é o status atual na hora que a primeira recebeu sobre si a Neziru. Não o status final, não o status conclusivo depois da Afará. Se a segunda tivesse associado a Neziru dela com o status conclusivo, o status final da primeira, o status final foi o quê? Depois da Afará não tem mais Neziru, ela não é mais Nezirá. A segunda também não deveria ser mais Nezirá. Se a Breta diz que a segunda continua sendo Nezirá, significa que ela, a segunda usou como base para Neziru dela o status atual naquele momento que ela falou eu, que era o status da Neziru. Fala Marzutra, a mesma coisa com relação ao sacrifício de Shlamim. Fulano diz que as minhas frutas sejam como a carne do sacrifício de Shlamim. A intenção normal da pessoa é associar as frutas com o status atual naquele momento, que era uma situação proibida de ter proveito daquela carne antes da Zrikadá. Então, mas resolve a questão. Fala, Gumara, me dá-me, qual é a comparação? Hatam kevan damar hare alai kebesar zevach shlamim afagav de lachaz chinizrak damu matzi achilei mechutz mikdash kach. Fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? No caso da carne de sacrifício de shlamim, mesmo que a gente for falar, esse fulano quis associar as frutas dele com o status final da carne do sacrifício de shlamim, ele quis proibir as frutas dele. Ou seja, mesmo que a carne do sacrifício de Shlamim é permitida depois da que o sangue foi jogado no Mizbeach, porém é só permitido em Yerushalayim. Fora de Yerushalayim é proibido. Então, talvez a pessoa se enganou. Talvez a pessoa quis falar, olha, as minhas frutas sejam como status final da carne do sacrifício de Shlamim. Assim como a carne é proibida de comer em certos locais, fora de Yerushalayim é proibido, as minhas frutas também sejam proibidas para mim. Então, isso que ele quis dizer. É um engano. Porque a carne do sacrifício de Shlamim é permitida ao consumo. Existe uma lei onde você pode comer. A carne é permitida. Então as frutas dele também seriam permitidas. Ele se enganou. É possível que ele quis associar as frutas dele com o status original, que a carne do sacrifício de Shlamim era proibida. É possível que ele se enganou e quis associar com o status final, que a carne do sacrifício de Shlamim era proibida de comer fora de Jerusalém. Porém, na verdade, é um engano. A carne é permitida, as frutas dele não se proíbem. Porém, no caso, a Valahá, Raíssa, Kadar, Betzana, Kamatfis, Haefer, Labalá, porém, no caso da Nezirá, a primeira diz que é ser Nezirá, a segunda falou, eu também quero ser Nezirá. Então, naquele caso, fala Gumara, é óbvio que ela quer associar a situação dela, receber sobre si a Nezirut, se baseando na situação atual, na hora que a primeira recebeu a Nezirut, a situação original da primeira. Quando ela recebeu a Nezirut. Por isso ela quer ser Nezirá também. Ela não quer associar ela própria recebendo a Nezirut, se baseando no status final da primeira, se pode ser que a primeira não vai ser mais Nezirá no final. Pode ser que o marido dela vai cancelar a Nezirut dela. Ela não quis dizer, Vani Kemoter, como o Rabi Shimon trouxe esse caso. Eu quero ser como você, igualzinho. Ela não disse, ela falou, eu também quero ser Nezirá. Então, ela, se vê que ela quer ser Nezirá, se ela quer ser Nezirá, ela vai associar a situação dela com a situação da primeira, quando ela recebeu sobre si a Nezirut. São dois casos diferentes. Nesse caso da Nezirut, não faz nenhum sentido falar que a segunda, ela falou que ela quer ser Nezirá como status final da primeira, se existem grandes chances que o marido vai cancelar a Nezirut da primeira. A não ser que ela fale, eu quero ser igualzinho como você. Aí tudo bem, mas se ela falou só eu, ela demonstra que ela quer ser Nezirá. Então, os dois casos são bem diferentes, falam, não tem prova. Porém, cadê a minha Indra Barkama Vadai? Porém, isso é opinião que concordo com o Marzutra. O que se vê da Braita? Se vê um conceito genérico. Quando a pessoa fala eu estou me associando com o status original da primeira. Isso que se vê. Como a pessoa fala, o que a pessoa normalmente pensa, tem intenção, quando ele fala eu. Se baseia no status original. A mesma coisa na situação das frutas com o sacrifício de Shlamim. Quando a pessoa fala que ele quer que as frutas dele sejam como o sacrifício de Shlamim, significa como está agora. Então, conforme essa outra opinião, essa diferença que a Gemara fez é irrelevante. Se a pessoa ele se engana ou não se engana, isso é irrelevante. Se vê da Bright esse conceito, que a pessoa quando associa algo com outra coisa, associa com como essa outra coisa está agora, no caso da Nezirá, como ela estava naquele momento que ela recebeu o subsídio da Nezirá, a mesma coisa com relação à carne do sacrifício de Shlamim, e quer associar as frutas dele com o status da carne quando estava naquele momento. Então tem uma discussão como resolver essa questão. Continuamos. Agora eu vou trazer uma outra variação desse caso. Amrala Harini Nezirá Beikvair. A primeira falou que quer ser Nezirá, a segunda falou que ela quer ser Nezirá por causa da primeira. Isso é uma situação meio intermediária. Não falou só eu, que ela quer ser Nezirá. Ela não falou que eu quero ser igualzinho a você. Ela falou, por causa de você, eu quero ser Nezirá. Uma situação no meio. Mal. Qual é a halakha aqui? Quais são os dados da questão? Harini Beikvair Bekula Milta Vesharia. Agora o marido da primeira cancelou a Nezirú dela. Fez a fala Nedarim. O que acontece com a segunda? Será que a segunda deixou de ser Nezirá? Ou continua sendo Nezirá? Então fala mais os dois lados da questão. Harini Beikvair Bekula Milta Vesharia. Talvez a segunda falou, por causa de você, eu quero ser Nezirá. Em outras palavras, aqui dizer como você. Se você deixar de ser Nezirá porque o seu marido cancelou, eu também vou deixar de ser Nezirá. Eu quero copiar o que você está fazendo, te imitar. O Dilma que me cabe de lei falar balgacir. Outra vez que ela diz que ela quer ser Nezirá por causa da primeira, se vê que ela sim, ela teve vontade de ser Nezirá, porque a primeira também quis ser Nezirá. Não se vê que ela está apoiando a Nezirú dela no que vai acontecer no final com a primeira. Ela quer ser Nezirá e ponto final. Tem independência se o marido da primeira cancelou ou não, a segunda continua sendo Nezirá. Como resolver essa questão? Tashma uma prova. A Isha Shena de Abenazir me chama Baalav e Amarvani. No caso da nossa Mishnah, a mulher diz que é ser Nezirá. O marido escutou e falou, e eu? Ele também quer ser Nezir. E não é qual é a fé. Fala a Mishnah, o marido, ele não tem mais direito de cancelar Nezirú da esposa dele. A mulher entendeu aqui, como a gente viu uma das explicações de ontem, como o Brank deu no princípio da sugiá de ontem, que o motivo que o marido não pode cancelar a Nezirú da esposa é porque o que vai acontecer se ele sim vai cancelar? Ele baseou a Nezirú dele com a Nezirú da esposa. Quando ele falou Vani e eu, significa que ele quer ser Nezirú por causa que a esposa dele recebeu sobre si a Nezirú. Então se ele cancelar a Nezirú dela, ele vai estar indiretamente cancelando a Nezirú dele próprio. A pessoa não tem direito de cancelar uma promessa que ele próprio fez. Ele se comprometeu a Nezirú, tem que ser Nazir. Se ele quer cancelar essa promessa, ele tem que ir para um rabino, passar por um ritual de Atarã Nedarim, o rabino vai entender bem o que aconteceu, porque ele se arrependeu, e se tiver os requerimentos necessários para Atarã Nedarim, o rabino vai cancelar a promessa dele, mas ele próprio não tem como cancelar a promessa dele próprio. Então ele não tem direito também de cancelar a promessa da esposa de ser Nezirá, porque indiretamente ele estaria cancelando a promessa dele de ser Nazir. Isso ele não entendeu aqui. Bem, isso ela cadastra que amar lá, ele bem que vai, bem ikra kamatfis. Agora resolve a questão de antes. Se quando a pessoa fala, eu quero ser Nazir por causa de você, que ele quer ser Nazir como. Porque a pessoa, no caso a esposa, recebeu sobre si a Nezirut. Assim como você quis receber sobre si a Nezirut, eu também quero receber sobre mim a Nezirut. Independente do que vai ser no final. Então, lei filá, lei de dava, no que dê. Então, que o marido cancele a Nezirú da esposa, daquele momento em diante ela não é mais Nezirá, ele continua sendo Nazir. Ele baseou a Nezirut dele com o status original da esposa quando ele recebeu sobre si a Nezirut. Então ele pode cancelar a Nezirut da esposa. Daqui a um momento em diante vai estar interrompido a Nezirut dela. E ele continua sendo Nazir. Então, então fala a graça da nossa Mishnah. Quando o marido diz que quer ser Nazir por causa da esposa, ele quis dizer que ele quer ser Nazir como esposa. Então, se a esposa vai deixar de ser Nazirá porque ele próprio cancelou a promessa dele, ele também vai deixar de ser Nazir. Mas que ele não tem esse direito de cancelar a Nezirut dele, ele não tem direito de cancelar a Nezirut dela. Como consequência, a Nezirut dele teria cancelada. Então, ele não pode cancelar a Nezirut da esposa. Por isso, ele não pode cancelar a Nezirut da esposa. Porém, outro caso que a gente mencionou. Uma mulher diz que é Senezirá. A amiga falou, eu quero Senezirá por causa de você. E o marido da primeira cancelou a Nezirut da primeira. Então a Nezirut da primeira está cancelada. Uma vez que a gente acabou de falar agora, quando a pessoa falou, eu quero Senezir por causa de você, é como se a pessoa falou, como você, eu quero te imitar. Então a Nezirut da segunda também será cancelada. Isso resolve a Gemará. Fala, Gemará, alô, não tem nenhuma prova. Pode ser que quando a pessoa fala, eu quero ser Nazir por causa de você, é que você me deu vontade de ser Nazir também, independente do que vai acontecer com você no final, se você vai continuar ou não sendo Nazir. A pergunta era, por que o marido não pode cancelar então a Nazir da esposa? Ele disse que é ser Nazir, que ela deu vontade a ele de ser Nazir. Ele pode cancelar a Nazir dela, ele continua sendo Nazir. Ele não dependeu a Nazir dele com o que vai acontecer no final da Nazir da esposa. O motivo que ele não pode cancelar a Nezirut da esposa, como a gente viu ontem, é quando ele fala, eu gostei do que você falou, que você quer ser Nezirá, eu também quero ser Nazir. Ele está aprovando, fazendo um requiem, aprovando a Nezirut da esposa. Alahai, quando o marido, ele aprovou uma promessa da esposa, ele não pode agora, quando ele se arrependeu, simplesmente cancelar essa promessa. Essa promessa é uma promessa forte, se concretizou por força da aprovação dele, o requiem dele. Então a mesma coisa aqui, ela disse que ia ser Nezirá e falou, você me deu vontade de ser Nezirá também. Ele gostou, ele aprovou a Nezirá da esposa dele. Por isso ele não pode cancelar a Nezirá dela. Então qual a solução para ele? Se ele vê que a situação está difícil, a esposa dele está na Nezirá, atrapalha a vida dele. Então vem e mite lá, a solução para ele é para um rabino. Ele vai para o rabino e fala, rabino, eu aprovei a Nezirut da minha esposa, porém não tinha noção das implicações dessa Nezirut. Me atrapalha a vida. Eu quero fazer a Tranedarim cancelar a minha aprovação. Eu vou cancelar isso que eu falei, aprovando e dando força à promessa da minha esposa. Eu quero cancelar, me arrependo disso. Assim como uma pessoa pode cancelar uma promessa dele, que é uma fala que obriga ele, compromete ele, ele pode cancelar também a fala de aprovação da promessa da esposa, ele nem compromete ele. Ele pode explicar para o rabino que ele se arrependeu disso. Então, se ele cancelar essa aprovação, esse requiem, então ele pode cancelar a Nezirut da esposa, vem lolo. Se ele não conseguir cancelar essa aprovação, então ele vai ter que tolerar a Nezirut da esposa dele. Então, não tem prova ainda como, quando a pessoa fala que eu quero ser Nazir por causa de você, o que ele quis dizer? Que você vai como você, eu quero te imitar? Você vê que você me deu vontade e eu quero ser Nazir independente de você. Mas não responde essa pergunta. Então isso fala, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, não dá muito, muito rico em assuntos diferentes. Vamos ver uma situação interessante. Uma pessoa que ele sabe que a motivação principal dele no estudo da Torá é por interesses pessoais dele. Seja o que for. Dinheiro, fama, reconhecimento, ou o que seja. O que acontece com ele? Será que ele deve continuar estudando dessa forma ou ele deve parar? Pois não é positivo o que ele está fazendo. Deve estudar em nome de Hashem, nem em nome dele próprio. Vamos ver amanhã com muito mais assuntos. Vale a pena perder o Davi de amanhã, um Davi muito rico. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.